Papai do céu, nessa manhã, nós queremos te agradecer pela sua palavra, que é maravilhosa, que é mais cortante que qualquer espada de dois gumes que separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, Senhor, nessa noite, nessa manhã, nós queremos te agradecer. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor liberou a sua palavra para nós. Agora repete uma oração comigo. Fala assim: eu abro meu coração para receber a palavra de Deus, maravilhosa, que vai mudar a minha vida, que vai me transformar. Por isso, Senhor, eu te peço, me dá revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, o desejo de Deus para nós, assim que você teve uma experiência com Jesus, você entendeu que Ele é o caminho, a verdade e a vida, a vontade de Deus para mim e para você é que eu e você sejamos iguais a Ele. Que nós tenhamos as mesmas atitudes dele. Que nós sejamos transformados. Então, a transformação na minha vida e na sua vida não é uma opção. É uma decisão. Amém, irmãos? Então, eu e você, nós precisamos entender que nós precisamos ser transformados. Mas só pode ser transformado quem já nasceu de novo. Pastor, o que é nascer de novo? Sabe, Jesus, certa vez, eu não vou ler o texto agora, está aqui em João capítulo 3, versículo 1, depois você vai lá e olha. Mas Jesus virou para Nicodemos, que era um sacerdote, que era um referencial lá em Israel, e Jesus virou para Nicodemos e falou assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí ele falou assim: mas como assim nascer de novo, voltar para a barriga da minha mãe? Não, você precisa nascer da água e do Espírito. A água aponta para o batismo de arrependimento, onde nós nos arrependemos, ou seja, nós mudamos. Eu estava vivendo de um jeito e agora eu estou vivendo de outro. Desconfie muito de uma pessoa que ela se diz crente e ela fala que ela teve uma experiência com Deus e a vida dela continua do mesmo jeito. Ela continua fazendo as mesmas coisas, ela não nasceu de novo. Nascer de novo implica em mudar algo. É um arrependimento, eu mudei aqui, eu estava indo nessa direção e agora estou indo para essa. Eu entendi que andar conforme o mundo anda não é bom. Lá em Tiago diz que se você quiser ser amigo do mundo, você vai se tornar inimigo de Deus. Não é amigo, não é você deixar de ter os seus amigos, as pessoas que você conhece. Não, é pensar como o mundo pensa. Então, peraí, antes o mundo me ensinava, ou eu fui ensinado na minha casa, que mentir é bom, que enganar os outros é bom, que ficar devendo para os outros é legal. Está tudo bem com isso? Não, querido. Tem algum problema. Isso tem que te incomodar. Quando você fica com problema com alguém, você discute com alguém, aquilo tem que te trazer um algo assim, e fala assim: peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu não posso continuar assim. Eu vou te dar um exemplo para você entender, muito fácil, que vai ficar marcado para você. Você sabe que uma borboleta, antes dela se tornar uma borboleta, antes ela era o quê? Antes? Uma lagarta, fala, uma lagarta. Então, a lagarta, ela ficava onde? Ela ficava o quê? Rastejando no chão, fala, no chão. Só que aí, quando ela faz a força, faz todo o trabalho dela para ela sair daquele invólucro, ela se torna uma borboleta. E aí, a partir de agora, ela não fica mais rastejando no chão, ela fica o quê? Voando. Essa é a nossa vida com Deus. Nós éramos uma lagarta, fala assim, eu era uma lagarta. E aí eu estava andando, rastejando no chão. O que que, de onde, quando Deus fez o homem, ele pegou o homem do chão também, pegou o pó da terra. O pó aponta para o pecado. Mas Deus nos transformou e agora nós somos o quê? Justos. Pecadores, mas justos. Então eu e você agora, nós temos que viver uma novidade de vida. Nós somos nova criatura. Então agora eu não rastejo mais, agora eu vou. Só que pode acontecer da borboleta em algum momento, ela chegar e ficar e pousar sobre um lixo, sim ou não? Pode. Mas o lugar dela é o lixo ali? É ficar rastejando no lixo? Não, porque agora não combina mais com a nova natureza dela. Agora ela é uma nova criatura. Quantos estão me acompanhando agora? Sabe, eu fico me imaginando às vezes, né? Eu fico olhando assim, eu fico imaginando, eu vejo as pessoas assim, eu paro no carro, assim, no local, no estacionamento não, num semáforo. Aí eu fico olhando assim as boates, né? Boate, danceteria. Eu vivia naquele lugar. Todo final de semana eu estava lá, sexta e sábado eu estava lá numa danceteria, até domingo às vezes, e até de semana às vezes. Eu vivia naquele lugar. Aí eu fico me imaginando assim hoje, ou andando com os meus amigos que eu andava antes, eu não consigo mais me ver fazendo aquilo, porque agora eu sou o quê? Nova criatura. Não é porque eu sou pastor, não, isso aí já acontecia comigo quando eu tinha me convertido. Sabe aquela coisa, não vai mais. Eu conheço uma moça, não vou falar o nome dela, mas ela sabe quem ela é. E eu lembro que uma vez, ela tinha acabado de se converter, e ela falou que ia num barzinho, com o pessoal lá para tomar umas canas. Você sabe, a Bíblia não te proíbe você de beber, ela te proíbe de você de se embriagar. Daquilo passar do limite, quantos estão me acompanhando? E aí, essa moça foi, e a gente chegou e começamos a orar, falou assim, peraí, a gente não pode proibir ela de ir, ela pode fazer o que quiser, ela era nova convertida, e a gente queria cuidar dela, não queria proibir ela de nada, mas aí a gente orou, falou, Senhor, faz a obra na vida dela, mostra para ela que aquilo lá não serve mais para ela. E não é que ela entrou no boteco lá, no bar, o bar era chique, tudo bonito, e começou lá aquela música não sei o quê. Aí daqui a pouco ela fala assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar, eu não pertenço mais a esse lugar não é mais para mim. Aí ela voltou e depois a gente perguntou, e aí como é que foi? Ai, não deu mais, ai, não era bom, não era para eu estar lá, não combina mais. Por quê? Nasceu de novo, quantos estão me acompanhando? Quem é nascido, isso não quer dizer que você não tem problemas ainda. Isso não quer dizer que você não tenha mentalidade ainda do Egito, aquela mentalidade que precisa ser transformada, não. Mas você agora já nasceu de novo, aquilo já não te atrai, porque você não é mais velha criatura, você agora é nova criatura. Então todos nós, por quê? Presta atenção, é mais ou menos o seguinte, uma ovelha, ela pode, por acaso, cair num lamaçal? Pode ou não pode? Num local com lama? Ela pode escorregar e cair ali? Quando ela levantar, não vai dar trabalho para limpar ela, sim ou não? Mas ela vai se sentir confortável com aquele pelo todo dela, no meio da lama? Ela vai ficar confortável? Não, porque ali não é o lugar dela. Agora você pega um porco, fala assim, um porco, e você dá um banho nele. Você passa perfume nele, fica limpinho, você coloca até uma roupa, coloca até um laço nele, dá um nome de um porco aí para ficar legal, Inocêncio, pronto, o porco Inocêncio, e aí você põe uma fita azul nele, põe até uma gravatinha nele, passa perfume e ele fica lá na sua casa. Aí você fala assim, olha, estou cuidando do Inocêncio, olha só, eu dei um banho nele, limpei ele, passei perfume. A pergunta é a seguinte, na hora que ele vê a lama, o que vai acontecer? Ele vai correndo para a lama, sabe por quê? Não mudou, ele continua sendo um porco. Você pode lavar ele, você pode dar um banho nele, mas ele vai continuar sendo porco. Quantos estão me acompanhando? São dois exemplos para você entender o que é novo nascimento. Que só dá para ver transformação se você for nascido de novo. Se você não for nascido de novo, não tem como haver transformação, porque senão vai ser só uma coisa muito pesada. Porque na verdade eu não queria estar aqui na igreja, eu queria estar lá no mundão. Eu queria estar lá pulando, mas não para o Senhor, para mim, para ganhar as minas, os caras. Quantos estão me acompanhando? Vai ser um negócio pesado, vai ser um negócio difícil, porque na verdade eu não nasci de novo ainda. Eu preciso ter uma experiência de novo nascimento. Quantos estão me acompanhando? Porque qualquer pessoa que ela é nascida de novo, ela tem uma certeza: o mundo não é mais para mim. As coisas do mundo, a minha carne, ele sabe, na minha carne não tem bem nenhum. A minha carne milita contra o Espírito, e agora eu tenho o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo agora, ele está aqui para me ajudar a ser transformado, para me parecer com Jesus. Amém? Então isso é nascer de novo. Isso agora é você viver uma novidade de vida. Isso agora é você entender, peraí, agora que eu nasci de novo, agora foi dado, não é o fim. Agora é o início de uma nova vida. E agora Jesus quer me transformar, porque eu tenho muita mentalidade, muitas lembranças, muitas experiências, que são fora da palavra de Deus, fora daquilo que Deus tem para mim. Então, por exemplo, Deus tem fartura para você, não é fartura de farta. Está fartando. Na verdade, estou brincando, né? Que o certo é faltar. Não, Deus tem fartura, Deus tem abundância para mim e para você. Vem cá, você que é pai e mãe, gosta de dar coisas boas para os seus filhos, sim ou não? Jesus falou, vocês que são maus, gostam de dar coisas boas para os seus filhos, imagina Deus que é bom. Jesus uma vez falou isso. Então, quando você se encontrar com Deus, quando você pensar em Deus, tenha certeza, Ele tem coisas boas para você. Agora, o problema são as circunstâncias. Então, quando a gente bate um carro, quando nós somos acometidos de uma doença, a realidade não fala que é coisa boa para mim, isso aqui não é bom. Mas a grande questão é, Jesus disse que tudo ia ser mil maravilhas aqui na Terra? Ele falou isso? Ele prometeu, ele falou assim, não, vem para mim que não vai ter nenhum problema. Ele falou isso? Não, ele disse, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom? Eu venci o mundo. E quando nós estamos em Cristo, nós confiamos em Cristo, nós também vencemos o mundo. Então, eu preciso entender algo. Que agora que eu sou uma nova criatura, Deus tem um desejo na minha vida de moldar minha mente para que eu pense como Ele pensa, para que eu fale como Ele fala. Agora, Deus não vai fazer isso a fórceps, Deus não vai obrigar você a ser transformado, presta atenção. Lembra, o Espírito Santo o que é? Um cavaleiro. Então, para você ser transformado, para eu ser transformado, nós precisamos o quê? Abrir o nosso coração para Deus e falar, Senhor, nos transforma. Nos transforma. Porque eu não tenho como ser transformado sozinho. Eu tenho que, lembra? A palavra de Deus diz que eu tenho que contemplar o Senhor, eu tenho que olhar para o Senhor, eu tenho que meditar nele, eu tenho que olhar para Ele, e quando eu olho para Ele, quando eu vejo que Ele é diferente de mim, as atitudes que Ele tomaria naquela situação, aí eu falo assim, nossa, aí eu falo assim, poxa vida, se Jesus estivesse nessa situação, o que que eu faria? O que que Ele faria? Ah, Ele faria isso. Ah, então eu vou fazer também, porque a minha vontade, na verdade, era socar aquele camarada, encher ele de bordoada, mas espera aí, eu sou nobre, eu sou filho de Deus, essa não é a vontade de Deus para mim, a vontade de Deus não é que eu tenha esse rancor, essa mágoa, não é a vontade de Deus, então eu vou me livrar disso, eu vou jogar isso fora, Isso aqui não serve para mim. Essa pessoa aqui não é para eu andar mais. Ela não serve para mim. Então ela não tem mais que andar comigo. Eu não posso mais continuar andando com ela. Quantos estão me acompanhando? Eu lembro de uma vez que eu estava trabalhando numa empresa. E eu sempre fui um cara muito briguento, apesar do tamanho. Baixinho invocado. Era eu mesmo. Pra você ter uma ideia, todo lugar que eu ia, tinha um monte de cara que queria me bater, me matar. Sempre tinha. Era um espírito. Era um espírito. Hoje, graças a Deus, isso não tem mais. Aleluia. Pelo menos que eu saiba. Ainda que o diabo queira me matar, mas tem pessoas sempre com cara feia às vezes, né? Mas deixa ter inveja. Deixa eu te falar, é bom ter inveja de você. Sabia que é bom ter inveja? Todos os homens de Deus foram invejados, porque eles eram abençoados por Deus. Quantos estão me acompanhando? Se você é invejado, é porque você está no outro patamar. Mas voltando aqui. E aí, eu estava trabalhando nessa empresa. E eu era muito invocado, muito briguento, eu já era crente. E eu estava lá e tinha um cara que eu me identifiquei muito com ele. Comecei a conversar, o cara trabalhava com aviação. E o cara contando as histórias. O cara era gente boa, a gente ia lá, almoçava junto. E aí pronto, eu estava lá todo dia almoçando com ele. Batendo papo com ele na hora que dava. E eu estava lá. Aí o Espírito Santo me falou assim: olha, Marcelo, se você continuar se relacionando com ele, você vai voltar para o caminho que você estava antes. Você vai cair mais cedo ou mais tarde. Aí naquele momento eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu achava que o que o Espírito Santo estava falando era balela, falava: que isso, eu dou conta. Ou eu chegava e fazia o quê? Vou obedecer ao Espírito Santo. Vou obedecer à palavra de Deus. Quantos estão me acompanhando? Porque Deus tem o melhor para mim. Deus está me avisando. Então eu vou obedecer. Aí o que comecei a fazer? Comecei a não ir mais almoçar junto, tal. E pronto. E me afastei. O cara era um cara, gente boa, era. Só que a Bíblia... O que acontece nas nossas vidas? Ou você influencia... ou você vai ser influenciado. Então, se eu não estou conseguindo influenciar, mais cedo ou mais tarde eu vou ser influenciado. Isso pode ser um filme que você está assistindo, uma série. Aquilo está te influenciando. Aquilo está trazendo coisas para você. Eu lembro que uma vez, meu filho estava assistindo, meu filho gosta de rir muito. Eu também. Tudo que é coisa engraçada, a gente gosta de assistir junto. E fazer isso. Minha esposa, por exemplo, adora sentar com ele e ficar assistindo os vídeos da Dilma. Dá risada o tempo todo. É certeza que você vai dar risada. E aí, estava lá, e eu estava assistindo o filme. E eu, quando ele está assistindo algo, eu gosto de assistir o que ele está assistindo. E tinha umas séries lá, naquele canal Nickelodeon. Ele não assiste mais, mas ele gostava de assistir bastante. E aí ele estava lá, e eu estava assistindo as séries que ele estava assistindo, que ele estava dando risada. E uma coisa eu percebi, todas as séries, os pais eram bananas. Quem mandava na casa, quem era? A mãe. A mãe era... E a maioria das séries era de o pai e a mãe tinham superpoderes. Mas quem mandava na casa, quem ditava o que tinha que fazer na casa, era a mãe. Aí eu virei para o meu filho: filho, eu sei que você está achando engraçado, eu não vou te proibir de você assistir isso, mas saiba de uma coisa, aqui nessa casa não funciona assim. O filho não fala assim com o pai. O filho respeita o pai. Os irmãos estão entendendo? Porque a criança começa a assistir aquilo, que nem tinha uma série lá de uns porquinhos, Peppa Pig. A criança não falava assim para o papai: bobinho. Ai, tão lindo. Papai bobinho. Aí a criança está lá, você deixa ela assistindo, não tem problema. Aí ela está lá, papai bobinho. Aí daqui a pouco a criança vai lá e começa a bater em você. Aí você não dá um couro nela. Aí ela continua crescendo, aí ela vai te espancar quando você for mais velho. Você vai estar lá de bengala, lá todo estrupiado, porque seu filho te arrebentou. Porque você não impôs limites. Quantos estão me acompanhando? A palavra do Senhor diz para você impor limites no seu filho. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, isso o que, que é? É você se amoldar à palavra de Deus. É você olhar para a sua vida e falar assim, olha, espera aí, cada área da minha vida aqui, como é que está? Minha vida financeira está boa? A minha vida financeira está baseada na palavra ou eu estou enganando? Porque sabe, tem pessoas que têm a vida financeira boa, mas elas vivem enganando as outras pessoas. Elas vivem usurpando as outras pessoas, mentindo. Tem crente que faz isso, pastor? Ele disse que é crente, mas tem. Precisa ser tratado naquilo. Quantos estão me acompanhando? Então, se Jesus quer, veja bem, chega lá um Jacó, um enganador. O que, que Jesus quer transformar ele? Quer transformar ele em o quê? Em Israel, para não enganar mais. Que agora ele é príncipe de Deus, ele não é mais enganador. Essa é a nossa história, essa é a nossa vida. Mas para isso eu preciso reconhecer na minha vida que tem coisas que precisam ser mudadas. E me dispor a falar assim, não, peraí, Deus não gosta disso. Eu lembro de uma vez que eu estava dando aula no seminário e tinha um monte de jovens assim, fazendo faculdade. Aí, rapazes bonitos, tudo, né? Aí eu virei assim para eles, eu falei, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês são muito assediados na faculdade? Aí eles, pastor, você nem imagina, pastor. Você nem imagina a mulherada cair em cima. Eu falei, o que, que você... A gente não, a gente não fala nada e tal. Eu falei, não, vou te dar uma dica agora. Você vai falar assim que papai não gosta. Como assim, pastor? Não, você vai virar para a menina e vai falar assim, papai não gosta, papai não quer. Ela fala assim, como assim papai não quer? Fala assim, papai do céu não quer isso. Pronto, acabou, ela vai embora, vai sumir. Vai te chamar de idiota, de um monte de coisa e não vai mais te assediar, eu te garanto. Porque se ela for mulher de Deus, ela vai chegar e falar assim, então eu vou orar para papai do céu fazer você gostar de mim. Quantos estão me acompanhando? Se ela for de Deus. Mas se ela não for, não nasceu de novo, ele não tem que se relacionar com ela. Quantos estão me acompanhando? Amém, irmãos? Então, é isso. Eu tenho que ajustar minha vida ao Evangelho. E aí, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus querem fazer a sua vontade. Não tem ninguém que pode falar que ama alguém se não faz a vontade da pessoa. Eu amo a minha esposa. Eu faço as vontades dela, pelo menos eu procuro, né, amorzinho? Então eu sirvo ela, eu ajudo ela, eu penso nela, pensa em mim. E eu estou lá fazendo, por quê? Porque eu quero servir ela, eu quero amar ela, eu quero deixar a vida dela mais leve, menos pesada. Às vezes ela chega em casa, eu falo assim, Sinhazinha, já lavei tudo, viu, Sinhazinha? Estou lá brincando. Às vezes ela pede um café para mim, ela sempre pede café que eu faço lá na minha máquina lá. Eu sou o barista da casa. Aí eu vou lá, às vezes eu pego uma baixela de inox que tem em casa. Eu pego um pano, coloco um pano aqui. E eu vou assim. Só falta eu colocar, qualquer dia eu apareço lá de blazer, gravata. Aí ela já começa a rir, ela até perde que está falando com o cliente. Mas eu estou lá o quê? Servindo, brincando, amando ela. Aí ela fala, amor, isso é muito engraçado. Mas eu estou o quê? Amando ela, servindo ela. Com graça, com vida, porque é assim que Jesus faz com a gente. Lembra? Eu tenho que tratar minha esposa como Cristo trata a igreja. E eu, para mim, Cristo é a pessoa mais leve, mais maravilhosa que tem. Ele não está me obrigando a nada. Tudo que eu faço não é por obrigação. Eu não estou aqui pregando porque eu estou obrigado. Eu estou pregando porque eu gosto de fazer, que eu gosto de agradar, que eu sei que eu fui chamado para isso. É a vontade de Deus. Não tem lugar melhor para eu estar do que aqui pregando para os irmãos. Não tem. Não tem. Não tem viagem para nenhum lugar. Não tem nenhum lugar porque Deus falou assim, ó, eu quero você fazendo isso. E eu escolhi, falei assim, ó, podia chegar e falar assim, não, Deus, eu não quero ser pastor. Eu quero ser qualquer outra coisa. Então, eu e você precisamos entender. Tem muitas áreas das nossas vidas que precisam ser transformadas. E enquanto eu não me abrir para ser transformado, o desejo de Deus é que você seja transformado. Como é que você pode falar que você ama a Deus se você não se deixa ser transformado? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Porque o desejo de Deus é que você venha para cá. Você seja igual a Cristo, você tenha as atitudes de Cristo. Você corresponda ao Evangelho. Mas você não quer ser transformado. E você fala assim, ah, eu amo a Deus. Mas espera aí, você não quer fazer a vontade de Deus. E detalhe, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu fico impressionado como Deus cuida da minha família. Eu fico impressionado. Quando eu aceitei o ministério, eu fui para ganhar 4 vezes menos do que eu ganhava no mundo secular. 4 vezes menos. E hoje Deus, assim, fez um milagre nas nossas vidas, avançamos, crescemos, prosperamos. Hoje, como eu falei antes, era um ministério pindaíba, agora não, agora eu estou tranquilo. Eu não fico preocupado no final do mês quanto que eu vou ganhar, se vai faltar, não, eu estou tranquilo. Edson que o diga, Edson financeiro aqui. Quando eu estava no ministério pindaíba, eu só ligava, faltava 2 dias para terminar, ou dá para dar uma adiantada aí? Pegar o vale, fala o vale. Percebe? Mas para isso acontecer, houve uma transformação, uma mudança de mente. Então, a Bíblia fala o quê? Que eu não posso me conformar com esse século, eu não posso me conformar com o estilo de vida do mundo, com a forma de pensar do mundo. Eu tenho que me conformar com a forma de pensar de Deus. E aí sim, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós passamos esse final de semana ensinando vocês a o quê? A confessar a palavra de Deus. A reconhecer o que está certo, o que está errado. Olhar para a sua vida e falar assim, peraí, tem alguém que eu preciso ir lá e pedir perdão, que eu tenho um problema com essa pessoa? Tem alguém que eu preciso ir lá perdoar essa pessoa? Tem alguém? Se tem, querido, quero te falar, vai lá, resolve. Para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembra, minha vida, estava 2 anos desempregado, fui lá pedir perdão para o meu pai, 2 dias depois eu estava empregado. Não tinha nada a ver com a parte financeira, era perdão. Só que por que que Jesus fala tanto de ir lá perdoar alguém, pedir perdão? Tem até no Pai Nosso para você orar, para você pedir perdão, para você perdoar. Por quê? Porque Ele quer quebrar a nossa justiça própria. Quando nós não perdoamos, nós estamos falando que nós somos melhores que a pessoa. Quantos estão me acompanhando? E aí quando você se acha melhor, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então você quer receber o favor, a graça de Deus? Seja humilde. Humilde o quê? Peraí, eu preciso mudar o quê na minha vida? Não, pastor, eu nem nasci de novo ainda. Eu falo assim, então ora para nascer de novo. Para ter uma experiência com Deus. Para que o mundo não mais te atraia. Para que a mentalidade do mundo não seja forte na sua vida. Poderosa na sua vida. E aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Enquanto você não nasce de novo, a vida cristã é muito pesada. Tudo é difícil. Mas quando você nasce de novo, ah, nossa, peraí, vai ter uma conferência, vai ter isso, vai ter aquilo. Não, ai, não tem problema. Nossa, vai ter o encontro, vai ser 150 para tratar lá com uma equipe. Nossa, já estou fazendo o meu aqui. Por quê? Eu já nasci de novo, eu agradeço a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, eu sei de onde eu fui tirado. Eu fui arrancado das trevas e transportado para o reino da maravilhosa luz. Percebe? É isso. E essas circunstâncias que vêm contra nós, são para quê? Para nós resolvermos, para nós, porque Deus acha que você pode resolver. Não é para você ficar se achando coitado, é para você levantar-se como um guerreiro e começar a declarar. Está com problema de doença? Começa a declarar todo dia: eu sou curado, porque Cristo levou na cruz todas as minhas enfermidades. Todo dia eu vou declarar, todo dia eu vou declarar, pelas pisaduras de Cristo eu sou curado. Eu declaro isso todos os dias. E aí o que, que começa a acontecer? Começa a vir uma fé, fala assim: eu não vou ser derrotado por essa doença. Eu não vou ser derrotado por um mau relacionamento no casamento. Eu não vou ser detonado, destruído por conta de um problema financeiro. Eu vou me levantar e vou declarar o que a palavra de Deus diz. Eu vou mudar a minha mente. Eu vou começar agora a fazer a vontade de Deus. E é exatamente isso que começa a mover. Você pode ver todos os homens de Deus, todos eles. Por que que Moisés não entrou na terra prometida? Os irmãos sabem por quê? 39 anos antes, Deus tinha falado para Moisés pegar o cajado e bater na rocha para dar água, porque o povo estava reclamando. 39 anos depois, Moisés estava lá, Deus manda: fala a rocha. Não falou para bater na rocha, falou para falar a rocha. Só que Moisés estava indignado com o povo, e o que que Moisés fez? Só que Moisés não tinha falado para Deus andar com o povo? Sim. Deus queria remover o povo. Aí Moisés falou assim: não, Senhor, fica aqui. Aí Deus falou assim: ó, Moisés, por você eu vou então. Só porque você está pedindo, eu vou andar com esse povo aí. Por mim já tinha eliminado todo mundo, mas por você eu vou. Aí o que que aconteceu? Moisés chega lá, Deus fala assim: fala a rocha, só falar, ó, sai água. Ele foi lá e bateu na rocha. Por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. Ele só ficou olhando lá no Monte Nebo, ficou lá olhando lá, de longe. Ou seja, muitos de nós não temos a terra prometida falando do que? Das bênçãos. De uma terra que mana leite e mel. E a minha preocupação aqui com você, presta atenção, a minha preocupação aqui com você é para você ter uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Lá em Isaías 61, a palavra de Deus diz que quando você vai e cura as pessoas, que você vai lá e faz a obra de Deus, que você vai lá e prega o Evangelho, por conta de você fazer isso, lá na frente vão te chamar de família bendita do Senhor. Porque você ficou preocupado com as coisas de Deus. Aí você vê lá no Novo Testamento: buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então você percebe que a Bíblia não tem contradição. O desejo de Deus é que você entenda qual que é a vontade dele para você. O que que ele tem para você? E você buscar isso tendo no seu devocional, buscar isso na sua leitura bíblica, no seu falar com Deus, no seu conversar com Deus. Pastor, como é que conversa com Deus? É que nem está conversando comigo, com respeito, é óbvio. Mas, Senhor, papai, estou com dúvida nisso, papai. Papai, hoje eu estou triste, eu não estou nem com vontade de louvar o Senhor. Você acha que Deus fica bravo ou fica chateado quando você fala assim? Ele fica feliz, porque só tem uma classe de pessoas que Deus ouve, são sinceros. Porque diante de Deus não tem como você não ser sincero. Você pode falar o que for, Deus sabe se é mentira ou não, sim ou não, queridos. Você pode até falar uma coisa e me enganar, mas Deus você não engana. Então o desejo de Deus é que você chegue lá diante dele e fale assim: Senhor, eu estou com um problema. Eu tenho esse problema aqui, eu minto, eu faço isso, e eu quero resolver isso, Senhor. Quando você chega nessa posição diante de Deus, diante dos homens, e começa a falar assim: ó, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, a transformação vem, a bênção de Deus se manifesta, a vida de Deus se manifesta. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, toda vez que nós fazemos um jejum, é para nós aprofundarmos mais, é para nós sermos escavados por Deus, é Deus escavando, limpando, para poder limpar, para poder plantar a semente dele, a forma dele agir, a forma dele, sabe, nós não temos que ser conhecidos, irmãos, como muitas pessoas, muitas igrejas, inclusive denominações, elas são conhecidas por ser crentes por conta da roupa, por conta do cabelo, sim ou não, irmãos? Só que nós não temos ser conhecidos por isso, porque estão com a Bíblia debaixo do braço, é até proibido usar a Bíblia no celular, sim ou não, irmãos?
Sim.
Nós não temos ser conhecidos por isso. Nós temos ser conhecidos porque nós somos apaixonados pelo Senhor. Nós temos ser conhecidos porque na hora que a gente abre a boca, sai vida de Deus, sai graça, sai amor, não sai condenação. E aí quando as pessoas começam a perceber isso, elas falam assim, mas peraí, você é diferente, você não é igual aos outros, tem algo em você diferente. Aí você fala, tem mesmo, tem o Espírito Santo, o próprio Deus habitando dentro de mim, e Ele quer habitar dentro de você também, e Ele quer que você tenha uma vida abundante como eu estou tendo também. Eu já falei que sapato de crente não tinha que ser aqui no pé não, tinha que ser no joelho, agradecendo a Deus, obrigado Senhor, eu não vou mais para o inferno, e obrigado porque agora o Espírito Santo está dentro de mim, o próprio Deus resolveu fazer morada dentro de mim, hoje eu sou a arca da aliança, hoje eu carrego a presença de Deus, hoje eu carrego a vida de Deus, percebe? E aí você fala assim, Senhor, transforma essa arca aqui, transforma essa caixa aqui, um dia vai partir, mas depois eu vou estar o quê? Com o Senhor, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou ser o melhor pai, procurar ser o melhor pai, o melhor amigo, o melhor pastor, irmão, esposo, essa é a vontade de Deus para mim, mas para isso eu preciso olhar para a minha vida e falar assim, peraí, o que, que não está de acordo com o Evangelho? Aí eu reconheço, eu falo assim, ó, reconheci. Aí eu tenho que reconhecer, aí vem o entendimento. Peraí, o que que não viver da forma de Deus está afetando a minha vida para mal? Por exemplo, uma moça que quer ter relacionamento com alguém, e ela fica, em vez dela buscar o Senhor, ela fica fazendo o test drive. Aí ela reconhece, ela fala assim, não, isso aqui não é vontade de Deus para mim. Aí ela tem um entendimento, fala assim, peraí, eu estou me machucando cada vez mais. Isso aqui não é mais a vontade de Deus para mim. Aí tem a hora da desvinculação. Peraí, eu vou continuar vivendo assim desse jeito ou vou viver de outro jeito? Não, eu escolho viver do jeito de Deus. Aí ela vem e fala assim, a partir de hoje eu vou orar e Deus vai falar para mim com quem que eu vou me relacionar. Percebe a diferença? Mas é uma decisão, fala, é uma decisão. É uma decisão ser transformado. É uma decisão que Deus tem para mim e para você. Poxa, por que que eu não estou bem na empresa? Por que que a empresa não me reconhece? A pergunta é, você lá é o enviado de Deus? Você lá representa Deus? Você é um empregado de Deus lá ou você é um empregado da empresa? A Bíblia diz para eu ter o meu chefe e tratar ele como se ele fosse Deus. Fazer o meu melhor onde eu estiver. Eu estou dando o meu melhor, eu estou dando, só estou assim para constar, porque eu acho, como eu acho o meu salário baixo, eu vou trabalhar de acordo com o meu salário. Se você for essa pessoa, você vai ser uma pessoa medíocre. Medíocre, não sei se você sabe, é mediano, mas pode ser até menos. Que medíocre, raso, muito difícil, aí você é descartável. Agora, quando você trabalha para Deus, peraí, eu estou trabalhando para essa empresa como se fosse para Deus, eu estou dando o meu melhor, fazendo o meu melhor, não fazendo cara feia, atendendo as pessoas da melhor forma, fazendo o melhor, o que que acontece nessa hora? Deixa eu te falar uma coisa, se você vai num restaurante e você é mal atendido, você volta? Não. O que que acontece com um restaurante que está sempre com pessoas e está sempre atendendo mal? Ele vai continuar de pé? Não. Ou seja, vai falir. É até natural. Mas se naquele restaurante todo mundo entender que o cliente é como se... Eu vou atender o meu cliente como se Deus estivesse vindo aqui com honra, tratando ele bem e tudo mais. Você acha que esse local vai dar certo, sim ou não?
Sim.
E todo dia de manhã eu vou declarar: Senhor, cada cliente é um presente que o Senhor está dando para mim. Olha a diferença. Aí o negócio avança. Aí as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, mas você trata a gente diferente. Aí a pessoa vai perguntar assim: de que religião que você é? Não é assim que faz? Aí eu falo assim: eu conheço o meu Senhor Jesus Cristo. Ele mudou a minha vida. Percebe? É isso. Mas eu preciso começar aqui, ó, no reconhecimento. E depois eu termino aonde? Na confissão, na declaração, na oração da palavra, declarando, concordando com Deus. Hoje eu não vou explicar de novo, a gente já explicou todos esses dias, é só você ir lá, ouvir de novo lá no site, declarar, ouvir, pegar, com o material que você recebeu. Aqui só foi um ensino, só foi uma aula, uma imersão, uma masterclass. Ó, agora é você pegar aquilo e praticar. Operoso praticante, que é o que diz a palavra de Deus. E aí você pega isso e você começa: peraí, o pastor falou, eu vou ouvir de novo. Sabe, eu sempre falo para os líderes, eu falo assim: Senhor, a hora que eu for ministrar, quando eu era líder de célula, eu ia no culto, eu ouvia, chama a equipe de louvor, eu ouvia a palavra que o pastor tinha dado, o culto era de manhã, e aí eu chegava e esperava terminar o culto, eles gravavam, esperava o cara do som, passar o som para o rapaz que fazia a gravação do CD, ia lá, pagava R$5, que eram R$5 na época, CD, e pegava o CD e voltava para casa com o CD. Para quê? Para eu ouvir, presta atenção aqui, para eu ouvir a palavra, para que na quinta-feira, na hora que eu estivesse ministrando a palavra, compartilhando, em 10 minutos que eu tinha, eu não ia pregar de novo, mas aquilo ia me encher. Lembra? A fé vem pelo
ouvir.
Eu falo assim: eu quero estar alinhado na mesma unção do pastor, e na hora que eu abrir a boca, vida de Deus vai se manifestar, unção de Deus vai se manifestar, as pessoas vão se quebrantar. E não é que acontecia? Isso tem que acontecer na sua vida também. Na hora de se falar de Jesus, tem que dar a impressão que você está comendo aquele doce gostoso, e a pessoa fala assim: eu quero isso aí também, é muito bom. Mas isso só vai acontecer se você experimentar uma vida boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus. Por isso que é importante a sua transformação. Não é para você ter um selo: não, eu sou crente. Não, as pessoas verem na sua vida que tem vida. Que antes você estava com o seu olho lá, meio tristonho, mas agora você está lá feliz. Ah, mas você não está doente? Eu estou doente sim, mas eu sou crente. Essa doença não vai me parar. Eu não vou ficar andando que nem um coitado, uma coitada. Eu vou me levantar e vou declarar a palavra de Deus. E eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus vai se manifestar. Amém. E é isso. Amém. Isso é ser cristão. Isso é vida de Deus. Então o que eu quero te pedir como seu pastor, com muito amor e carinho: ouça de novo as ministrações, coloque em prática tudo aquilo que está lá, e depois você vem me contar. Aliás, eu não quero que você venha me contar, eu quero que você venha contar para a igreja o que Deus fez na sua vida. O que Deus, até o final do ano, eu quero ter uma fila aqui, ó. Todo mundo fala: pastor, não vai ter culto hoje? Não, hoje é só testemunho. Todo mundo, sabe por quê? Porque experimentou do mover de Deus dentro de você, do sobrenatural, da vida de Deus, do mover do Espírito. O que é mover do Espírito? Muita gente fica pensando: mover do Espírito é alguém ficar rodopiando. Não, querido, mover do Espírito é você reconhecer que você errou, e você sair de lá e você falar assim: eu vou mudar isso aqui na minha vida. Quantos estão me acompanhando? Tem gente que pensa que mover do Espírito é alguém jogar algo em você, um paletó, e você cair no chão. Eu quero saber o seguinte: na hora que você levantar, como é que você vai estar? Você vai querer lá e pedir perdão para quem você tem que pedir? Você vai querer mudar a forma como você fala com seu marido ou com a sua esposa? Essa é a questão. Isso é mover do Espírito. Mover do Espírito é transformação, é vida, é graça na minha vida e na sua vida. Porque não adianta nada. Que mover do Espírito é esse que você levanta e continua do mesmo jeito? Quantos estão me acompanhando? Não. Se é do Espírito, fala assim: se é do Espírito, vai ter transformação, vai ter arrependimento, vai ter reconhecimento. Então, irmãos, eu quero orar hoje por você, para você ter isso. Ainda não distribui, não. Para você ter isso, para você experimentar disso, dessa transformação. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Sabe, eu quero orar por cada pessoa que deseja ser transformada. Sabe, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é um cavaleiro. Ele não te obriga para nada. Se você chegar e falar assim: olha, pastor, eu entendi o que você falou, mas eu quero continuar com as minhas, com a minha vida do jeito que está. Já sou crente, sou salva, ok. Mas se você reconhece e fala assim: não, tem coisa que precisa mudar aqui, e bastante, várias áreas, eu quero pedir que você venha aqui à frente, que eu quero orar.